Analistas políticos dizem que as medidas anunciadas pelo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, para aliviar o custo de vida não se vão fazer sentir no bolso dos cidadãos de forma muito significativa, porque existe um problema no país relacionado com as estruturas produtivas, anotando, por exemplo, que seria mais barato importar arroz do Vietnã do que produzir no Choco, sul de Moçambique, é porque alguma coisa está errada. Daniel Chapo anunciou uma série de medidas, incluindo a retirada do imposto sobre o valor acrescentado IVA e reduzir os preços dos combustíveis, entre outras. O analista político João Feijó diz que os preços podiam reduzir se tivéssemos construído em Moçambique uma economia de escala mais desenvolvida e se tivéssemos garantido a integração nos mercados, e isso só é possível com o aumento da produção e produtividade.
E a verdade é que temos um ambiente de negócios que não é convidativo ao investimento, com extrema burocracia, falta de apoios, taxas de juros altíssimas, o dinheiro é muito caro, o acesso à justiça é muito complicado, com tanta burocracia e tanta corrupção, o ambiente de negócios é muito fraco, até porque as infraestruturas, os serviços de apoio e atividades económicas são muito débeis. Então, isto são problemas estruturais que temos, não é de agora, são problemas de longo curso.
Avança que depois temos os salários que são muito baixos.
O poder de compra é muito reduzido e agravou bastante nas cidades em virtude das dívidas ocultas e da desvalorização do metical, sobretudo entre os funcionários públicos. Então, temos problemas estruturais que são problemas de governação, não há dúvida. Agora está-se aqui a tentar arranjar medidas para acalmar o descontentamento popular, mas estas medidas não se vão fazer sentir no bolso do cidadão assim de uma forma significativa, porque há aqui um problema que é relacionado com estruturas produtivas. Quando é mais barato importar arroz do Vietnã do que produzir aqui no Vale do Limpopo, é porque alguma coisa está errada, não é?
E as pressões do Fundo Monetário Internacional não entram na equação?
O FMI sempre foi contra subsidiar a produção e sempre foi a favor do emagrecimento do Estado na economia. Portanto, o Estado não pode literalmente subsidiar os seus produtores da mesma forma como faz, por exemplo, a União Europeia, que tem uma política de subsidiar os produtores familiares e consegue impedir ter, portanto, a produção, por exemplo, de leite muito mais barata, não é?
Por ser tu, no analista político Egídio Plácio, considera também haver problemas estruturais muito sérios que precisam ser resolvidos, entre os quais os excessivos benefícios fiscais às grandes empresas.
Há isenções inexplicáveis, por exemplo, as negras projetos e outras pessoas ligadas ao poder público, e por exemplo na importação de bens luxuosos, de viaturas de alta cilindrada. Há muitas pessoas que nós conhecemos e são identificadas, que estão aqui na nossa praça, ligadas ao partido que está no poder, que não pagam, por exemplo, os direitos, mas quando o cidadão vai buscar uma carinha de baixo valor, ele é obrigado a pagar essas taxas. Portanto, sabe-se onde pode-se buscar o dinheiro para financiar as contas públicas. O que falta aqui é coragem.
Para além dessas questões todas, existe também a questão dos vários IVAs na estrutura do preço dos combustíveis, considera o analista Gifty Essinago.
O combustível é inflacionado no mercado nacional, mas por quê? Porque o problema está centralmente na própria estrutura do custo. Por exemplo, a presença do IVA em vários estágios, desde a compra até ao consumidor final, é problemático. Se o IVA incide sobre o custo base e sobre este mês o valor global do custo base, incide de novo outro IVA para o distribuidor. E do custo global vai ao distribuidor, incide de novo outro IVA que vai ao armazenamento. E sobre este valor incide de novo outro IVA que vai ao retalhista. E o retalhista aumenta mais um outro IVA que vai ao consumidor final. Já é um problema.
Entretanto, o governo, a voz de seu porta-voz Inocêncio Pisa, diz que o elevado custo de vida se deve às manifestações pós-eleitorais.
Era uma consequência previsível das manifestações. Em particular, para a cidade da Matola, pelo menos no raio onde esta ação aconteceu, da paralisação, percebemos que toda a componente da infraestrutura de caráter comercial, ao nível, portanto, da cidade da Matola, todas as barracas, os restaurantes, os bares, salão de cabeleireiro, armazéns, entre outras infraestruturas económicas que faziam parte do lençol comercial daquela zona, foram completamente destruídas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.